Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do quarto trimestre de 2015 da CPFL Energia. Conosco hoje estão presentes o executivo Wilson Ferreira Júnior, presidente da CPFL Energia, bem como outros executivos da companhia. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site de relações com investidores da CPFL Energia, no endereço www.cpfl.com.br/ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da CPFL Energia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Energia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Wilson Ferreira Júnior. Por favor, Sr. Wilson, pode prosseguir.
Ok, muito obrigado. Bom dia a todos e a todas, investidores, analistas que nos acompanham nessa nossa conferência de resultados do quarto tri de 2015, também alguns dados aqui relativos ao ano de 2015. Eu já inicio pela página 3, onde nós fazemos aqui uma introdução somente para da onde nós estamos partindo nesse ano, né? Na verdade, entendemos que o ano 2015 foi um ano bastante positivo do ponto de vista da regulação, e 2016, já relativo aqui, especialmente à perspectiva de chuvas, nós entendemos aí que a parte pior da crise do setor elétrico, envolvendo a crise hidrológica, de fato está para trás. Eu começo então falando nessa página aqui do cenário hidrológico, né? Que já na página 4 há uma demonstração. Nós estamos aqui com os dados da sexta-feira passada, onde nós chegamos aqui a cerca de 55% de armazenamento no nosso reservatório equivalente do SIM, com a perspectiva então de chegarmos a próximo 60% no final deste mês. A figura de baixo dá claramente aí as razões pelas quais nós estamos nessa boa condição, ou seja, pegando-se os últimos 3 verões, nós sempre estivemos nos verões abaixo da MLT, então no verão de 12 para 13, 10% abaixo, no verão de 13 para 14, 36% abaixo no período úmido, o mesmo praticamente igual, 32% abaixo no verão passado, de 2014 para 2015, e neste ano nós já estamos, e os gráficos demonstram isso, 6% acima. Essa situação é muito satisfatória, ela é fundamental, inclusive, para que a gente tenha aí a solução definitiva do tema, inclusive relativa aos despachos. Nós estamos falando aqui, especialmente no sistema Sudeste Centro-Oeste, que é o maior sistema de armazenamento, numa situação bastante confortável, como pode ser demonstrado. Ou seja, nós tivemos 127% em janeiro, 86% em fevereiro e novamente 100% em março de 2016. Então, uma situação confortável. Nós imaginamos, então, que ao final do mês de abril, ao final do período úmido, nós estaremos aí já muito próximos a essas curvas dos últimos 20 anos, o que nos dá uma perspectiva bastante confortável, do ponto de vista de suprimento, especialmente com energia hidrelétrica, para o ano de 2016. Passo agora à página 5, exatamente para dar essa demonstração. Então, aqui nós estamos colocando, em termos de perspectivas, aqui com uma ENA de 90% da MLT, nós estamos acima disso, e 40% de despacho térmico, a expectativa é atingir novembro de 2016, com os níveis de reservatório em linha com a média do período de 97 a 2015. Esse é um dado bastante importante, vocês veem aqui a perspectiva de chegar próximo a 61% no final de abril, em se mantendo aqui os mesmos níveis de armazenamento que vem ocorrendo aí ao longo dos últimos 3 meses. E desta maneira aqui, olhando-se principalmente o cenário do ONS em termos de carga, que é praticamente estável em relação ao ano de 2015, 0,9% acima, e o despacho térmico atual de 61% do parque térmico, nós, na pior condição, aquela onde nós teríamos 80% da MLT, com um despacho de 50%, nós chegaríamos a 31%. E na condição real, que é estimada pelo ONS, nós chegaríamos aí a próximo de 49%. Então, uma situação realmente virando a página desses problemas que tivemos nos últimos 3 anos. Passando em seguida à página 6, um outro tema fundamental que foi resolvido ao final do ano de 2015, no nosso caso, e para a maior parte das empresas no começo de 2016, relativo ao tema do GSF. Era uma outra preocupação grande que foi resolvida, foi endereçada. Na página 7 vocês têm o caso específico da CPFL. A CPFL tem 41 plantas, né, 7 usinas hidrelétricas de grande porte e 34 PCHs, nível então de exposição de 760 megawatts médios, lembrando que o complementar a isso é a própria usina de Serra da Mesa, que no nosso caso é um arrendamento, então ela não está exposta a esse tipo de risco. E desse conjunto de 760 megawatts médios, nós tínhamos 65% exposto ao ACR e 35% exposto ao ACL. Então, toda a parcela referente a esses 65%, os 459 megawatts médios que estão referenciados abaixo, foram todos eles repactuados. O produto que a companhia escolheu foi o SP100, aquele de proteção máxima. Então, o GSF que foi estimado pela ANEEL no ano de 2015 foi de R$ 43,05 por megawatt-hora. O prêmio de risco adotado pela escolha que fizemos do produto SP100 de 9,50 por megawatt-hora, então nós temos aqui um direito a um ressarcimento de R$ 33,55 por megawatt-hora, o que dá um efeito positivo no EBITDA gerencial de 2015 de R$ 134 milhões, e a partir daí nós temos cobertura plena para todos os contratos da CPFL envolvidos aqui no ACR. Então, mais uma página virada de um problema que foi relevante aí ao longo dos últimos 2 anos para o setor elétrico e para as geradoras hidrelétricas em particular. Passo agora ao terceiro tema, que era uma preocupação no ano de 2015, cuja perspectiva nós vamos apresentar na sequência, que era o relativo à pressão de caixa nas distribuidoras. Lembrando que nós tivemos um conjunto de ações importantes no ano passado, relativos principalmente à fixação da revisão extraordinária de tarifas, da reprecificação que tivemos aqui nas bandeiras tarifárias, mas as distribuidoras já tinham entrado no ano de 2015 com o seu caixa bastante sacrificado, e ao longo do ano, até que essas medidas ocorressem em abril, essa situação se agravou, mas a gente apresenta já na página 9 uma perspectiva bastante positiva aqui com relação, em termos dos próximos meses. Então, a referência que eu havia feito aqui da entrada no ano com as ações de realismo tarifário, que determinaram, no nosso caso aqui, um aumento de 53,3% nas nossas tarifas das distribuidoras, ao como 39% da revisão extraordinária e das revisões periódicas das tarifas das distribuidoras, além dos 14% das bandeiras tarifárias. Vocês podem observar do lado direito que realmente o terceiro trimestre do ano passado foi o trimestre onde nós tivemos aí o ápice da utilização do caixa das distribuidoras através da CVA. Nós chegamos então a R$ 1,9 bilhões de crédito junto ao sistema, junto aos consumidores. Essa situação já melhora no último tri do ano, já devido inclusive à redução das bandeiras tarifárias, R$ 1,7 bilhões. E como pode ser observado no gráfico de baixo, aí já devido especificamente ao menor preço, a menor tarifa estabelecida para Itaipu e a menor cota de CDE, além de, dada a perspectiva hidrológica que acabamos de apresentar, um menor despacho térmico, nós temos uma expectativa de que até setembro deste ano aqui, nós tenhamos aí esses recursos integralmente recolocados aqui no caixa das distribuidoras. Então, eliminamos essa que foi um grande problema financeiro aqui da maior parte das distribuidoras, e essa situação está, então, agora prevista de ser conclusa em boa condição, pelo nosso grupo, pelo menos, até setembro deste ano. Muito bem. Aí entramos em 2016. Problemas novos em 2016. Começando aqui na página 10, pelo tema da sobrecontratação. Então, agora nós temos aqui na página 11 um pouco desse momento e das perspectivas de solução desse tema que vai ocorrer na maior parte das distribuidoras brasileiras também. Ou seja, dada os últimos dois anos, no ano passado uma redução de consumo, no ano anterior praticamente a manutenção, a perspectiva nesse ano ainda de um consumo, no nosso caso aqui, em torno de flat, mas as contratações que foram feitas no passado para fazer frente à perspectiva que se via para esse consumo vão determinar a maior parte das distribuidoras que elas estejam sobrecontratadas ou estejam contratadas acima daquele limite regulatório de 105%. Por conta disso, a ANEEL colocou em discussão duas medidas aqui. A primeira, que é a AP004, que foi conclusa em termos de contribuições há cerca de 10 dias, mais ou menos, e de que deve ser votada já na semana que vem pela própria agência, né? Por essa AP, nós temos aqui uma metodologia para reconhecer sobras involuntárias decorrentes da contratação de cotas. Lembrando que desde 2012 para cá, um conjunto de cotas foram colocados dentro das distribuidoras. Isso, obviamente, provocou, na maior parte delas, juntando com as contratações regulares nos leilões que eram feitos, a menos 5, a menos 3 e a menos 1, de que elas tivessem sobrecontratação. Como eu falei, em fase final de homologação, nós até tínhamos uma expectativa de que ela pudesse estar sendo votada amanhã, ela não foi pautada. Nós acreditamos que, dada a necessidade, dada a emergência dessa decisão, de que ela esteja aqui no máximo na semana que vem. E isso aqui, só essa proposta já é suficiente aqui para resolver o problema de curto prazo da CPFL. A redução que ocorre dessa proposta, dessa AP004, é uma redução de coincidência de 4%, e isso coloca no curto prazo, ela afeta toda a sequência de contratação das distribuidoras, mas no curto prazo há uma redução de 4% que coloca todas as distribuidoras da CPFL dentro daquele range entre 100% e 105%. Portanto, essa solução é uma solução importante para todas as empresas do setor e para a CPFL em particular, até porque ela sozinha resolve o problema do curto prazo. É bem verdade que nós estamos tratando de uma avaliação em curso, inclusive com um processo também muito grande de migração de consumidores. Então, por conta disso, também há uma outra AP em curso, cujas contribuições terminam no dia de hoje, e nessa daqui há uma postergação e revogação de contratos de energia nova. Então há um conjunto, há um potencial grande de usinas que estão atrasadas, então se está criando aqui uma metodologia, quase que um processo de desburocratização, para que elas pudessem ser feitas rapidamente. Aqui é importante destacar que há um potencial também razoável para se fazer esse tipo de trabalho. A gente sabe aí um conjunto de grandes usinas que estão atrasadas, então há uma vantagem em estimular essa renegociação. Aí eu diria que com esta ação, e juntando com a do lado direito aqui embaixo, referente à migração de clientes especiais, que é um movimento de maior volume hoje, gerando aí ou aumentando essa sobrecontratação. Lembrando que não há uma regulamentação para tratar desses clientes especiais, a regulamentação que nós tínhamos era para os grandes clientes. Então, em 2013, houve essa AP085, que discutiu uma regra para adequar, tal qual nos grandes consumidores, aqueles consumidores acima de 3 megawatts, os consumidores livres convencionais, de que você pudesse fazer, então, a devolução proporcional de contratos de energia existente na medida em que você tivesse a saída desses consumidores. Isso também está em discussão com a ANEEL, e eu acredito que o conjunto dessas três propostas é que vai fazer com que esse tema relacionado à sobrecontratação seja resolvido de forma definitiva e transparente e justa, né? Decorrente desse momento que vivemos. Mas é bem verdade que talvez nós tenhamos uma solução importante para o setor aí nos próximos dias, referente à conclusão dessa P004. Isso é fundamental, inclusive, para as sinalizações de necessidades das distribuidoras para leilões futuros. Muito bem. E, finalmente, o desafio que vamos enfrentar no nosso setor e nos demais setores, na página 12, o cenário macroeconômico decorrente desse momento mais turbulento, mais volátil que o país vem vivendo. Nós colocamos na página 13 um pouco do nosso cenário, do cenário de referência que é utilizado pela CPFL nas suas previsões futuras. Nós utilizamos já há muito tempo o IBGE e a LCA, especialmente como nosso cenarista. E aqui nos quatro gráficos, os nossos principais números, os números que estão ancorando o nosso processo de planejamento futuro. Então a gente pode ver que no tema do PIB, que tivemos uma queda no ano passado de 3,8%, nós estamos prevendo aqui 3% de queda neste ano, e a retomada apenas no ano de 2017. Esses resultados são decorrentes principalmente da variação da produção industrial, que está do lado direito, que o ano passado caiu 8,3% e nossa expectativa é que ainda caia mais 4,7% neste ano, para então voltar em 2017. E a massa de renda, que afeta basicamente os setores, principalmente residenciais em termos de consumo, que no ano passado caiu 5%, e neste ano a nossa previsão é que continue caindo mais 3,1%, só retomando então, também em 2017. Lembrando aí que nós temos uma expectativa, isso é importante por conta da indexação dos contratos, a inflação que atingiu 10,7% no ano passado, nós estamos trabalhando com a previsão de que ela vá a 7,2% nesse ano, portanto ainda fora da banda da meta, do limite de 6,5%, voltando só para a meta, para próximo do centro, ainda ligeiramente acima, no ano de 2007 com 5,3%. Tanto, obviamente, esse cenário é um cenário que impõe bastante cuidado aqui no desenvolvimento das atividades do setor de energia. Muito bem, então feito esses... Mas eu queria só, fechando esse ponto, dizer que acho muito importante o fechamento aqui dos principais temas do ano de 2015 e as perspectivas, ainda com desafios para o ano de 2016, estão todas elas endereçadas no nosso grupo. Vamos então agora na página 14, os destaques desse quarto trimestre de 2015. O primeiro destaque é negativo, redução de vendas na área de concessão no quarto tri, de 5,3%. Uma redução no segmento residencial de 2%, no comercial de 2,2% e de 9,6% na indústria, então agravando o cenário de consumo industrial no quarto tri. Fizemos questão de colocar na linha de baixo os resultados no ano de 2015. Então, uma redução de 4% na venda das áreas, na área de concessão das distribuidoras, sendo os mesmos dois no residencial, aparentemente encontrou aí um nível mínimo. O comercial de 1% e o industrial de 6,9%. Em que pese essa redução, nós continuamos os nossos investimentos. Investimos aí praticamente R$500 milhões no quarto tri. E encerramos o ano então com um investimento de R$1,428 milhões, que foi 30% maior do que o nosso investimento no ano anterior. Fizemos a repactuação do risco hidrológico, conforme eu já havia colocado, para 459 megawatts médios, para todas as controladas do grupo, inclusive as PCHs das CPFL renováveis. Tivemos aqui a emissão dos ratings da companhia, na Standard & Poor's, como duplo A-, e na na Fitch Ratings, mantendo em duplo A. Isso é recente, tem uma semana. Então, há um reconhecimento das agências de rating dessa perspectiva, e notadamente no tema da liquidez do grupo, estão contribuindo aí para a manutenção das perspectivas de rating. E uma boa notícia, ingressamos as ações da CPFL na carteira do IBX50 e, ao fazê-lo, integrando também o índice de carbono eficiente, são dois indicadores importantes que indexam um conjunto de fundos. Então nós entendemos aí um movimento maior em cima das ações da companhia. Elas também foram mantidas na carteira do ISE pelo 11º ano consecutivo, e a CPFL foi classificada agora, no final do ano passado, como membro do Anuário de Sustentabilidade 2015, que é elaborado pela RobecoSAM e é responsável pela avaliação do Dow Jones Sustainability Index. Então, esses são os principais destaques do quarto tri. Passo agora na página 15, só para reportar o tema das vendas no quarto tri e depois na sequência no ano. A gente pode olhar então na página 15 essa queda no mercado cativo de 4,1, que eu já havia feito referência. Importante ver na área verde, são os consumidores livres, notadamente industriais, uma queda de 8,5%, fazendo com que o total na área de concessão seja o 5,3%, conforme eu já havia colocado. E nele aqui o destaque negativo aí para o segmento industrial, com uma queda de 9,6% quando comparado ao mesmo trimestre de 2014, chegando então, como eu falei, a um final de 5,3% negativo. O lado, em termos de perspectiva positiva, ele ocorre aqui na nossa avaliação da demanda contratada sobre o mesmo mês de 2014. Então, vocês podem observar, desde junho nós mantivemos uma demanda contratada superior, positiva em relação ao mesmo mês do ano anterior, somente no período fora de ponta. Na ponta começamos a ter uma redução, 0,8% em junho, 0,9% em setembro. Em dezembro nós tivemos um comportamento diverso, então voltando a ter um crescimento na ponta também de 0,8%, fora a ponta ele continua crescendo a 1,6%. O perfil do mercado não se alterou, então nós temos aí não se alterou, na verdade, a participação do industrial, que já chegou a ser 40%, está em 39%, então há um crescimento percentual relativo aqui do segmento residencial e comercial, que tiveram quedas menores. Observe também que no caso específico do crescimento nas áreas de concessão, dada a presença importante do segmento industrial, notadamente na região sudeste-sul, o grupo teve uma performance inferior aqui ao decrescimento brasileiro. Na verdade, o Brasil caiu 3,3%, nós caímos 5,3% nas áreas de concessão. Em volume, no Sudeste, 4,3%, as nossas distribuidoras 4,9%, e no Sul só, nós tivemos um desempenho ligeiramente melhor. Sul caiu 8% e nós caímos 7,1%. Na página seguinte, página 16, nós temos as vendas no ano de 2015, aí sim, uma queda total de 4,3%, no segmento cativo 3,3%, muito próximo daquilo que a gente tinha sinalizado no mercado no começo do ano, falávamos em 3%, então tivemos 3,3%, e o segmento da TUSD, o segmento do mercado livre, caindo 5,8%. Já havíamos destacado aqui, o segmento que mais contribuiu com esta queda foi o segmento industrial no ano, uma queda de 6,9%. No mercado, como eu havia colocado, 40% aqui da indústria no ano inteiro, mas como vocês puderam ver, dado a queda do final do ano, há uma perda de participação relativa da indústria para 39%. E os números aí na comparação das regiões com a CPFL são na casa de queda de 4%, as regiões caindo em torno de 2% a 3%. A gente coloca aqui em adição, no ano passado tivemos um acréscimo aqui de 0,1% na nossa capacidade instalada na atividade de renováveis de 915 para 930 megawatts na participação da CPFL Energia na CPFL Renováveis. Passo agora à página 17, um tema que tem sido objeto de grande preocupação aqui dos investidores analistas, o tema da inadimplência. Aqui o que nós procuramos fazer foi o seguinte: no gráfico de cima, a evolução do número de contas de energia totais na CPFL Energia, onde nós temos inadimplência, ou seja, até o D90, a não verificação de pagamento. Aqui a boa notícia é de que nós tivemos uma redução desse número já em dezembro. A expectativa é que eles diminuam na medida em que nós tenhamos aí a saída das próprias bandeiras tarifárias. Vocês podem observar aqui que o índice, em termos do faturamento em D90 sobre o faturamento nos últimos 12 meses, ele vem se mantendo estável, né? Há algum tempo, na casa de 0,83, 84. Esse número está relativamente estável. Por óbvio, o que tem determinado esse comportamento em termos de contas são as contas do Grupo B, e aqui, principalmente, também, para além dos aumentos nas contas, a diminuição da massa de renda, mesmo aumento de desemprego, nós tivemos aí, vocês devem lembrar, no ano passado, um movimento da retirada de alguns consumidores de baixa renda que tinham incentivos. Então, esta conta aqui, em número de contas, é praticamente metade nas contas do Grupo B, do total de contas em aberto no grupo, 116 mil, e ela não parou de cair, mesmo no mês de dezembro de 15, em que pese o índice mesmo de faturamento em D90 sobre o faturamento dos últimos 12 meses, tenha se mantido praticamente constante. Aqui é importante destacar que todas as ações, nós temos um conjunto de repórter a vocês sobre elas, né, intensificamos entre 30% e 50% as ações de corte, negativação, enfim, todos os instrumentos da companhia, pode ser verificado aqui na evolução do PDD. Nós, temos tido aqui um aumento na casa de 60% nas nossas tarifas, tivemos na casa de 50% no PDD, então no último TRI nós lançamos R$33 milhões. E esse reforço tem sido importante, porque se olharmos aqui o percentual de receita recuperada sobre o faturamento de 12 meses, nós tivemos uma eficácia maior, recuperamos 2,9% em termos de receita no quarto TRI de 14 e 4,25% no quarto TRI de 15, e mantendo aí o tema do PDD já num patamar 50% maior do que a gente vinha verificando antes do aumento de tarifas, na casa de 30, 35 milhões de reais. Finalmente, chegamos aí na página 18 com os resultados do quarto TRI. Os resultados na primeira linha, o resultado reportado em FRS, na segunda linha, aquilo que fazemos sempre, quase que o nosso valor gerencial, que incorpora a consolidação proporcional dos nossos ativos, não é assim que é feito no IFRS, além das nossas considerações em relação aos ativos e passivos financeiros setoriais e os itens não recorrentes. Então, começando aqui pelo IFRS, então nós temos aqui no quarto TRI de 15 uma queda de 8,7% na receita líquida, atingindo 4,507 bilhões, uma queda de 427 milhões. Nós vamos verificar que isso aqui tem muito a ver com aquela consolidação de ativos e passivos financeiros setoriais que foram verificados aí no último TRI de 2014. Então, olhando já o valor recorrente, nós estamos falando de um ligeiro aumento de 0,3%, atingindo 4,429 bilhões, um aumento de 15 bilhões. Então, o tema da receita é um tema que foi afetado ao longo do ano, principalmente pelos aumentos tarifários, embora no quarto TRI, nós temos um evento não recorrente no quarto TRI de 14, que determina praticamente essa estabilidade. Passando então ao EBITDA e IFRS, uma queda de 25%, atingindo então R$1,005 bilhão, uma queda de R$337 milhões. Quando a gente olha em valores proporcionais e recorrentes, nós estamos falando de uma queda de 7,7%, ou R$70 milhões, atingindo R$844 milhões. Então, o EBITDA é o principal drive da última linha do balanço, no lucro líquido. Então, em IFRS, uma queda de 22,8%, acompanhando os 25% do EBITDA, chegando então a R$363 milhões no último trimestre. E em valores gerenciais, uma queda de 10%, atingindo R$255 milhões. Vocês têm embaixo, então, a avaliação desses itens, seja da consolidação, seja dos ativos e passivos financeiros setoriais na competência desse trimestre, e aí aqueles que seriam os nossos itens não recorrentes, seja os ativos e passivos setoriais do ano de 2014, aquele novo tratamento dado ao IFRS para as distribuidoras. Vocês veem GSF, compra de energia, verificados aqui, tanto em 2014 e menos em 2015, tanto na superfície de geração como renováveis. A própria, o efeito da repactuação do GSF, líquido do prêmio. O recebimento do seguro da nossa usina de cogeração Biopedra, ele ingressa de forma complementar nesse quarto trimestre. O impairment de dois ativos, CPFL Total e CPFL Telecom, procedimento contábil recomendado pelo nosso auditor. E os efeitos não recorrentes aqui de CPFL renováveis, que ocorridos na época de menor importância, mas ocorridos no quarto trimestre de 2014. Então, por conta desses efeitos, né, que nós, quando damos tratamento aqui ao EBITDA, de um ano para o outro, nós temos 700 milhões a serem retirados no quarto trimestre de 2014, 76 no quarto trimestre de 2015, dando então aqui uma diferença, considerando aqui os ativos e passivos setoriais do ano anterior e a consolidação proporcional, um efeito de 428. Então, de 1,342, quando a gente olha em cima, para o valor recorrente de 2014, tira-se 428. Do 1,005 do quarto trimestre de 15 para os 844, nós tiramos 161. Então, esse tratamento feito. Vamos agora à página 19 para tratar, então, da avaliação aqui, dos principais itens que determinaram a avaliação recorrente do EBITDA. Então, nós não estamos falando, nesse momento aqui, da comparação dos 25%, nós estamos falando da comparação da queda de 7,7%. O próprio gráfico demonstra, nós temos aqui um efeito negativo importante na distribuição. Primeiro, a variação cambial de 50 milhões, o dólar foi muito volátil no ano passado e foi também no último trimestre. O aumento do PMSO gerencial de 10,9, aqui a gente está comparando aqui ou com 10,7 de IPCA ou com 10,5 do IGPM, mas é uma variação importante. Nós vamos falar daqui a pouco sobre os resultados aqui na nossa gestão de custos gerenciáveis. Eles continuam sendo positivos, mas no último trimestre, então, nós temos um valor muito próximo aqui da inflação. A queda do mercado na área de distribuição, ela era 33 milhões a menos de resultado. Os ajustes aqui da RTE e CVA de Santo Antônio estão destacados no nosso release relativo a um procedimento dado obtido pela Piratininga e aplicado a todas as companhias. A PDD de 12 milhões a mais, chegando àqueles 33 que nós havíamos falado, e o próprio custo das ações de cobrança que nós tivemos para manter a PDD nesse nível. A alienação de ativos aqui, no quarto tri, pequena monta. Despesas legais judiciais em 17 milhões de reais, contribuindo positivamente. Repasse de PIS/COFINS de 15 milhões, e nós também temos uma nota de um tratamento que passamos a dar para evitar essa volatilidade no repasse de PIS/COFINS, e de menor, outros itens na distribuição de menor montante, somando 12 milhões. Então, a distribuição é claramente aí a responsável nesse último tri pela variação negativa do nosso negócio. Na geração convencional, ela é positiva em 10,4, aqui basicamente o tema da sazonalização, contribuiu positivamente com 9 milhões. A melhora da performance da nossa termoelétrica EPASA em 21 milhões, despachada desde setembro de 2012, e outros de menor valor em 3 milhões de reais. Na área de renováveis, aqui um destaque importante, um crescimento de 57%, ou 64 milhões. Aqui, de um lado, pela redução de compra de energia de PCHs e biomassas, 15 milhões. Não tive menor penalidade em Bioformosa, 11, baixa do ativo, 5 milhões. E a principal contribuição que determina esse número é a entrada em operação, não deveria estar destacando em primeiro lugar, a entrada em operação de Morro dos Ventos 2, que entrou antecipado, e que contribuiu aqui com 33 milhões de reais nesse resultado. Então, a CPFE Renováveis, pela primeira vez, já atinge um EBITDA com uma empresa superior a 1 bilhão de reais, e agora já num ritmo de crescimento importante, entregando um conjunto de projetos. Nesse ano nós teremos também. Finalmente, na área de comercialização, serviços e holding, nós tivemos um resultado 6% maior, ou R$ 2 milhões. Lembrando que no ano anterior nós estávamos trabalhando aqui com tetos de PLD muito maiores, onde a companhia teve resultados rigorosos. Estamos bastante satisfeitos aqui com o resultado que tivemos também na comercialização nesse último trimestre. Então, essa bottom line, nossa atividade de geração convencional e renováveis positiva, comercialização positiva e a distribuição negativa, em grande medida aqui por conta de volatilidade de câmbio e por queda de mercado, são os principais elementos que determinam essas variações. Na página 20, nós temos aqui o nosso resultado do PMSO gerencial, esse acompanhamento que fazemos aqui do nosso programa de gestão de custos. Então, nós podemos observar aqui, e acho que esse é o principal resultado, se a gente olhar desde que implementamos aqui o ABZ na companhia, em valores recorrentes, nós temos uma queda, isso está no gráfico do lado direito, de 18%, o que seria o equivalente hoje a R$ 326 milhões. Nós atingimos, então, 1.430 bilhão, teríamos aqui, se não tivéssemos feito essa providência, 1.756. Então, é um resultado bastante expressivo. Observe que a redução ocorre tanto no MSO, os contratos de prestações, como também em pessoal, em base real. Mas quando vamos lá para o lado e no ano de 2014 para 2015, também, só lembrando as ações que tivemos ao longo da crise, uma queda em termos reais de 6% quando comparado com o IGPM do período. É bem verdade que se nós olharmos aqui na comparação de valores nominais, no ano passado nós tivemos um crescimento de 3,8%, uma inflação de 10%, os valores são bastante comportados, temos reais 6% a menos, como eu havia colocado, e na série inteira, que nós estamos mantendo praticamente o patamar de 1.350 bilhão, 1.400 bilhões nos últimos 5 anos. É algo, a empresa crescendo e os seus custos nominais sendo praticamente os mesmos. É algo muito importante, especialmente nesse momento de crise. Passo agora à página 21, só para reportar aqui o resultado na última linha. Então, nós estamos aqui fazendo uma consideração sobre a queda de 10% neste último trimestre. Ela vem direto aqui da redução de 7,7% no EBITDA. Aqui nós temos um resultado financeiro melhor, quer dizer, uma redução de 54,7% no resultado financeiro líquido negativo, é uma contribuição de 115 milhões positiva, aqui variação do ativo financeiro da concessão das distribuidoras em R$ 96 milhões, a variação, as atualizações do ativo passivo financeiro setorial da CVA, aquele montante de recursos que nós temos aqui na CVA, que são indexados a Selic, de 59 milhões, a variação cambial de Itaipu, que entrou positiva no EBITDA, negativa aqui, 50 milhões, então, isso para efeito de resultado ele é transparente. E aí nós temos aqui acréscimo de multas moratórias, parcelamento de débito, então isso é o trabalho que a gente tem que fazer para gerir a nossa inadimplência. Então a compensação aqui são os acréscimos moratórios. E aí os itens, despesa financeira líquida negativa, de 59 milhões, aqui a gente pode observar, dado o indexador de dívida da companhia, é só olhar o quarto trimestre de 14, onde nós tínhamos CDI na média de 11,7, e no quarto tri de 15 é 14,4. Piscofim sobre a receita financeira, esse novo encargo sobre a receita financeira, não tinha no ano de 14, e outros no total de 50 milhões. Tivemos um aumento de 3% em depreciação e amortização, dada a entrada de um conjunto de ativos, a distribuição e de geração renovável, e um aumento de imposto de renda e contribuição social, de 65 milhões. Então, de forma recorrente e gerencial, nós estamos falando aqui de um lucro de R$ 255 milhões. Quando a gente olha na página 22, apenas uma visão raio-x praticamente da comparação do ano de 14 com o ano de 15. E aí a gente vê um crescimento da receita líquida em FRS de 17%, atingindo então 19.159 bilhões no ano. O EBITDA praticamente estável em IFRS, caindo R$ 11 milhões, somando então 3.750, e o lucro líquido caindo 1,3%, ou 11 milhões de reais, chegando a 875 milhões de reais. Acho que vocês, analistas, têm, obviamente, uma preferência por olhar esses resultados do ponto de vista gerencial, verdade maior da companhia e das suas participações. Então, a companhia chega, tem um crescimento de 20% na sua receita, basicamente os aumentos tarifários justificam isso, a partir de março, abril, chegando então a 18 bilhões 915 milhões de reais. O EBITDA crescendo levemente em 1,2%, mas atingindo aqui 3 bilhões 948 milhões de reais. Quase 4 bilhões então o EBITDA recorrente do grupo. E aí, obviamente, afetados aqui pelo maior custo financeiro, o maior CDI, principalmente indexador de dívida, atingimos aqui um lucro de 1 bilhão 124 milhões de reais, uma queda de 3,2%. O que está determinando essas variações entre o IFRS, principalmente, e o resultado recorrente são os tratamentos dados ao GSF em 2015, com o GSF estimado menos prêmio de risco chegando a 128 milhões de reais, e as despesas que tivemos aqui com ele de 365 milhões de reais. No ano anterior, vocês lembram, nós falamos há pouco, nós tivemos aquela contabilização dos ativos e passivos financeiros setoriais da CVA, chegando então a 831 milhões de reais do lado positivo, e despesas que tivemos também com o GSF no ano de 2014, 333 milhões de reais. Então, essa é basicamente as duas principais diferenças que determinam aqui as variações do IFRS para o valor gerencial. Mas eu considero, dado o momento de crise, dados os desafios regulatórios, o tema relacionado à queda de consumo, GSF, quer dizer, olhando o resultado recorrente da companhia, de fato, tivemos um resultado ligeiramente positivo, considerando o cenário, ele é bastante positivo. Bom, e fazemos então com esses resultados, estamos na página 23, tal como fizemos também no ano passado, nós reconhecendo aqui ainda a volatilidade de possível de resultados para mercado, etc., então a providência recomendada pela diretoria, a constituição de reserva estatutária, a reforço do capital de giro no montante de 393 milhões de reais, e nós propusemos também que esta reserva, fazer uma reversão dessa reserva estatutária por meio da bonificação de ações. Vocês veem no rodapé desta apresentação o custo atribuído a cada uma das ações bonificadas de 15,78 pela média dos últimos 30 pregões e a bonificação, se a gente olhar ela como um todo, equivale aqui a uma bonificação de 39 centavos por ação. Importante destacar, então, que a bonificação proposta de 2,50757044,8% na proporção, então, de 0,025057570448 nova ação da mesma espécie para cada ação possuída. A quantidade total de ações que compõem o capital da companhia vai passar, então, de 993.014.215 ações para 1.017.914.746 ações. Emitiremos 24.900.531 ações e serão distribuídas aos acionistas nos termos desse artigo 169 da Lei 6404 da Lei das SAs. O capital subscrito realizado aumentará então de 5.348.000.000 para 5.741 bilhões de reais. Aqui vocês têm do lado direito um pouco da forma como foi apurado esse resultado. Então, o lucro líquido do exercício individualmente de 865 milhões, realização de resultado abrangente 26, dividendos prescritos mais 6, dando um lucro líquido base para destinação de 897 milhões, e nós estamos em IFRS. Constituição de reserva legal de 5%, 43 milhões, de reserva estatutária do ativo financeiro da concessão, que é um resultado sem caixa, de 255 milhões de reais, e a reserva estatutária, objeto dessa proposta, de reforço para capital de giro de 393 milhões de reais. Com isso, nós ainda recomendamos aqui o pagamento de dividendo mínimo obrigatório de R$ 205 milhões, que corresponde, então, a 25% do lucro líquido do exercício, equivalente, então, a 20 centavos por ação, 20,68475 por ação. Então, a companhia estará, nesse momento, relativo a esse resultado que oferiu no ano de 2015, propondo pagamento de dividendo mínimo de R$ 205 milhões e a reversão da reserva estatutária de capital de giro com aumento de capital e bonificação com ações de mais R$ 393 milhões. Finalmente, chegou agora a página 24. Também tem sido motivo de preocupação, de acompanhamento de vocês, analistas e investidores. A companhia, então, reporta um resultado onde o seu indexador de dívida líquida ajustada sobre EBITDA ajustado de 3,41. E aqui, tal como fizemos nos trimestres anteriores, né, dada a relevância do tema da CVA, fazemos uma reconciliação se nós não tivéssemos esse ingresso, aliás, esse desembolso, na verdade, com o CVA ao longo do último ano. Nós estaríamos, então, com os nossos indexadores ligeiramente abaixo de 3 ou 2,94. O gráfico de baixo dá clareza a esse movimento, né, que se intensificou em 14 e ampliou fortemente ao longo de 15, desde o primeiro trimestre. Fomos, então, de 1,18 bilhão no primeiro trimestre para concluir aqui no terceiro tri com 1,907 e no último trimestre do ano com 1,682. Valores esses que nós entendemos aqui, dadas as perspectivas de tratamento tarifário nas distribuidoras nos próximos 2-3 meses, amanhã nós temos aqui as nossas 5 pequenas distribuidoras, em 8 de abril temos a Paulista, a maior delas, e em junho nós temos a RGE. Nós acreditamos que esses volumes, conforme já havíamos falado, ficam positivos para a companhia a partir de setembro. Vou agora à página 25, só para reportar aqui o aumento do custo nominal da dívida e a diminuição do custo real. Inclusive, nós, nessa série aqui, estamos com o maior custo nominal e o menor real da série. Lembrando que nós temos uma indexação importante em CDI e temos aqui os demais financiamentos, principalmente de BNDES, 18% indexado TJLP, 6% aqueles PSIs pré-fixados e 3%. Que é o fundo de pensão. A situação é confortável do ponto de vista de liquidez, então esse caixa unificado aqui no final do ano de 5 bilhões e 400 é suficiente para cobrir quase 2,4 vezes as amortizações dos últimos 12 meses. A companhia tem dívidas com prazo médio de 3,5% e o curto prazo é apenas 13,3% do total. É uma situação, de fato, confortável, incluindo, inclusive devido às perspectivas. Isso faz com que a gente também se posicione aqui no sentido do crescimento das perspectivas do grupo. Então, na página 26, a gente tem a nossa perspectiva de investimento futuro. Na linha de cima, em FRS, aí consolidando pelas participações reconhecidas pelo FRS, acho que é mais adequado que a gente olhe na parte de baixo, né? Então, a companhia teve um investimento pro forma na sua participação de 1 bilhão e 200 no passado. E ela tem agora, obviamente, um desafio importante aqui de composição das bases, de remuneração regulatória da Paulista e da RGE ao longo dos próximos 2 anos. Então, elevando aqui o patamar de investimento na distribuição para algo na casa entre 1 e 200 e 1.400 bilhões de reais nos próximos 2 anos. Ainda aqui em verde, os projetos que em curso aprovados da Renováveis na área de geração e os projetos aqui ligados à área de serviço das PFL. Então, nesse ano nós devemos investir algo próximo a 2 bilhões e 100 milhões de reais. Estamos só caindo para 1.700 na sequência disso por conta do término de projetos da Renováveis. Óbvio que entrando com novos projetos, esses valores vão aumentar, mas isso já dá conta da perspectiva da companhia. Estamos falando aqui no investimento em 5 anos, no pro forma da ordem de 8 bilhões e 700 milhões de reais. Então, a companhia, sim, comprometida com esse processo de crescimento seja nas suas operações de distribuição, seja na área de geração renovável. Página 27, só para reportar aqueles indicadores no mercado de capitais, então o IBX50, que é um referencial importante para investidores, são as 50 ações mais negociadas na Bolsa, temos de liquidez, passamos então a integrar essa IBX50 em janeiro de 16. Na mesma consequência aqui, pela iniciativa do BNDES, do índice de carbono eficiente, então entramos também para estar no IBX50 e no ISE permanecemos aqui 35 companhias representando 16 setores, o market cap desse índice é quase R$1 trilhão. As ações na página 28 aqui tiveram uma performance ligeira diferente aqui, tanto do IEE quanto do Bovespa, elas subiram 2,1 contra a queda dos dois indicadores de 3,8. No tema do ADR Nova York, ela tem uma queda menor do que o Dow Jones, dos Brasília Titãs, lá dos 20, mas é um tema ligado ao câmbio principalmente. Temos aqui um aumento do número de negócios em 11%, e os índices que a companhia está referenciada nos últimos anos. Eram essas as considerações, eu estou com o Gustavo e uma parte dos meus vice-presidentes e diretores para atender as perguntas de vocês. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Vinícius Canheu, Credit Suisse.
Oi, Wilson. Bom dia. Tenho duas perguntas. A primeira é mais uma confirmação de um dado que você mostrou na apresentação e a segunda é uma, assim, retomando uma pergunta que eu venho fazendo nos últimos calls. Em relação à sobrecontratação, você comentou ali que pela proposta atual da ANEEL, né, que está em trabalho, que com isso vocês conseguiriam reduzir em 4% a contratação. Então, só para entender, então hoje em dia, quando a gente olha as PSL, as distribuidoras, o nível médio de sobrecontratação é de 109%, é isso? Colocando isso, você já cai dentro dos 5% de intervalo e não tem nenhuma perda com isso. Só queria confirmar esse dado.
Os valores são inferiores aos 109 e eles ficam abaixo de 105, especialmente nos próximos 2 anos.
Tá. Então, já tem uma folga. Isso dá uma folga razoável já para os próximos anos, só esse 4%.
Não, sem dúvida.
Não, tá bom, está claro. E a segunda coisa, para a gente ver uma, assim, melhor, acho que uma melhora de ambiente, mais pela questão de monetização do CVA, uma dívida mais controlada, e a gente acompanha pela imprensa e pelos outros calls também, tem uma quantidade razoável de ativos disponíveis no mercado à venda. Eu até, se não me engano, nos dois últimos calls eu te perguntei isso, se já era hora de tomar um pouco mais de risco para aquisição, para crescimento, ou ser mais conservador e você vinha constantemente dizendo que o cenário econômico, assim, era hora de ficar mais conservador e deixar essas oportunidades mais para frente pela questão de risco do negócio e questão de risco de balanço. Eu queria saber se isso mudou ou se essa posição de mais conservadorismo ainda está valendo e se isso é uma posição que deve ser para o resto do ano ou se vocês veem algum apetite maior, agora com prestação mais alta também, se isso dá um ânimo de tomar alguma iniciativa de aquisição para esse ano?
Olha, na verdade a coisa não é conservadora, a coisa é disciplina, né? É uma marca do grupo aqui ser financeiramente disciplinado. Eu acho que a gente tem sim uma melhora de cenário. A gente continua, você sabe, a gente tem uma vice-presidência focada no tema de avaliar oportunidades. Obviamente, quer dizer, nós temos uma condição melhor, mas não abrimos mão da disciplina, né? A própria atitude que a gente está demonstrando aqui no pagamento de mínimo de dividendos, da bonificação, dá conta do que é uma prioridade para o grupo hoje, que é manter, que é voltar a ter uma estrutura de capital, diria assim, mais robusta, mais saudável, né? Nós somos alavancados, isso é uma estratégia de criação de valor por conta das vantagens de imposto de renda, etc. E nós somos uma empresa focada em crescimento. Agora, eu diria assim, o momento é também, eu diria assim, do comprador, no sentido de que os preços devem os ativos devem diminuir. Obviamente, nós vamos estar atentos a essa oportunidade. Se ela puder ser verificada, nós continuamos com apetite, mas continuamos mais ainda com disciplina. A gente acha importante esse momento que você não tem uma clareza absoluta do que será o mercado, e nós temos aqui uma operação de distribuição grande, né? Nós entendemos que esse tipo de providência é fundamental. Já nos conforta o fato de que, seja pela decisão que tomamos aí com relação a dividendos, seja especialmente os últimos movimentos da agência em relação a Itaipu e CDE, que acabaram determinando aí essa perspectiva de liquidez maior, então óbvio que a gente vai utilizar aí os resultados do nosso trabalho de M&A, de Greenfield, com a disciplina necessária para o momento que ele requer.
Não, tá bom, foi claro. Obrigado.
A próxima pergunta vem de Miguel Rodrigues, Morgan Stanley.
Bom dia a todos. Wilson, gostaria que você comentasse um pouco o plano de rolagem de dívida, conforme vocês indicaram na apresentação. Tem 2,3 bi vencendo no curto prazo. Então, eu gostaria de saber qual o custo de refinanciamento que vocês estão enxergando e até que ponto vocês podem considerar amortizar parte dessa dívida. E outro ponto, se vocês têm alguma visibilidade maior sobre a questão de debênture de infraestrutura para o segmento de distribuição, que é um ponto que estava em discussão também.
Eu vou pedir ao Gustavo que faça... que responda a sua pergunta aqui, até porque ele está bem envolvido nos dois temas que você colocou, tá?
Vamos lá, então, Miguel. Plano de rolagem de dívida. Acho que isso aqui é um tema importante que a companhia focou muito, principalmente no começo do ano passado. Assim, a gente já imaginava ter um ano bastante desafiador, como de fato foi o ano de 2015. Tá? Então, a gente se antecipou a esse cenário e a gente... praticamente rolou toda a necessidade de dívida que a companhia tinha no curto prazo antes de fato do cenário se materializar. Tá? Então, eu diria assim, acho que a nossa situação do ponto de liquidez ela é extremamente confortável. Né? Assim, a gente está fechando aqui o ano com um caixa aí de quase um pouco superior a 5 bilhões e 400 milhões de reais. Quer dizer, todas as minhas necessidades de refinanciamento até o final de 2017 estão totalmente equacionados. Quer dizer, a gente não tem assim, nenhuma exposição do ponto de vista de liquidez ao mercado de crédito no Brasil hoje. E você sabe, de fato, é um mercado hoje muito mais restrito do ponto de vista de volume e, obviamente, com custos muito mais altos, seja pelo CDI, no patamar que ele está, seja pelos spreads que a gente hoje enfrenta no mercado. Tá? Então, assim, hoje a gente está monitorando o mercado, buscando alguma alternativa e algumas soluções pensando nos vencimentos de 2018. Tá? Então, 16 e 17, a dívida da companhia é totalmente equacionada. Então, acho que isso aqui dá para a gente esse conforto, essa tranquilidade da gente olhar o mercado e, se houver alguma boa oportunidade de captação, a gente vai fazer. Se não tiver, simplesmente a gente vai monitorar e aí olhando para 2018. Eu acho que talvez um dos grandes desafios que a gente tem nesse mercado hoje, um deles, é buscar novas fontes de financiamento. Né? Então, acho que já entrando aqui no seu segundo tema, sem dúvida nenhuma, quer dizer, a companhia está muito envolvida nesse tema aqui de debêntures de infraestrutura. Né? Então, já tivemos aqui reuniões via BRAD, enfim, no Ministério de Minas e com a própria ANEEL, né, para a gente encontrar aqui uma forma da gente estender o benefício da debênture de infra também para o setor de distribuição. Tá? Assim, não tem nenhuma definição ainda vinda aqui do Ministério, mas assim, acho que a perspectiva aqui é positiva, acho que o Ministério entende assim, o desafio que a gente tem hoje aqui de financiar investimentos de longuíssimo prazo, aqui de uma concessão de 20, 30 anos, e o setor hoje, eu digo assim, hoje grande parte das empresas hoje financia o seu CAPEX com financiamento de curto prazo. Então, acho que isso aqui sensibilizou o governo, acho que o Ministério entendeu que há aqui um desafio na sustentabilidade de investimento que é a criação do mecanismo de financiamento de longo prazo, né, isso aqui, sem dúvida, passa aí pelo financiamento via debêntures de infraestrutura. Então, assim, a gente está otimista de que a gente vai ter essa fonte de financiamento aí para o setor de distribuição, mas até o momento não tem ainda nenhuma definição aí por parte do governo.
Está ótimo, está claro. Muito obrigado. Eu tenho mais uma segunda pergunta. Talvez essa seja para o Wilson, que nós vimos um comentário seu na imprensa recentemente sobre o valuation da Celg, com a declaração de que o preço sugerido parece caro, o que naturalmente reduz a atratividade do leilão. Ao mesmo tempo, está claro que muitas concessões vencendo terão dificuldades em atingir as métricas de qualidade financeiras exigidas pela ANEEL. Então, gostaria que vocês comentassem um pouco como que vocês esperam que esse processo de consolidação em distribuição se desenrole no país, se vocês esperam que os players, que esses players vão ter dificuldade em atingir as metas, que procurem possíveis compradores relativamente cedo, já no início desse ano, antes de terem problemas com o atingimento das metas financeiras e de qualidade. Então, acho que é isso. Que vocês comentassem um pouquinho como vocês esperam que vai se desenrolar esse processo de consolidação na distribuição.
Bom, eu acho que a consolidação é necessária e vai ocorrer. Eu acho que eu não tenho muita dúvida. Eu acho que esse último quarto ciclo e a situação, seja de renovação de concessões, seja da própria situação financeira de algumas concessões que não estão sob renovação, então isso é absolutamente desejável. Não tem muito sentido. É a 63 distribuidora. Então isso aqui vai ser acompanhado também por um processo de proposta de agrupamento, tal, de tal forma até racionalizar o número de concessões. Vocês devem estar vendo o balanço da companhia, a quantidade de folhas que precisa para, às vezes, reportar uma concessão muito pequena. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, com relação ao tema da CELG, né? Na verdade, eu só reproduzi aqui uma visão que tem sido colocada até por vocês, analistas, né? Quando você avalia a CELG, e só deixando bem claro, a CELG é uma companhia que tem um mercado muito positivo, é uma companhia que está num mercado que cresce bastante, e é uma companhia que tem desempenho operacional inferior à maior parte das companhias, por exemplo, como as nossas aqui. Uma das referências que vocês utilizam para avaliar a companhia é o valor implícito aqui na multiplicação da base de remuneração regulatória. Então, a CPFL já há muitos anos tem tido aí, da visão de vocês, né, aquela que, por ser mais eficiente, tem aí uma avaliação percebida, um múltiplo implícito é maior do que o mercado. Acontece que, no caso específico da CELG, esse número chega a ser quase 30% maior do que o da CPFL. Então, quando a gente fala de um preço que está atribuído, veja, aí no caso, a gente, para vocês próprios vão avaliar as companhias que participarem disso aqui, se a aquisição é accretive. E ela será accretive desde que você compre ela num preço mais baixo do que o seu, para que você possa colocar a sua tecnologia, os seus processos, os seus sistemas e, obviamente, levá-la de um nível de desempenho X por 7V, que é a medida que a ANEEL coloca, até um desempenho Y maior que X. O que a gente verifica e nós não sabemos por quê, e aparentemente os analistas também não sabem, por que o preço foi colocado. Então, eu acho que tem um rally aqui no começo para ver um entendimento maior desse preço, até para determinar na sequência os processos que devem acontecer com as demais empresas. No caso público aqui, ligado à Eletrobras. Nas demais, como você havia colocado, eu acho que isso foi uma coisa boa no próprio processo de colocado para renovação, ou seja, o prazo, de tal maneira que mesmo aqueles operadores que têm dificuldades, mas que têm desafios, seja na área de qualidade, seja na área financeira, eles tenham tempo para avaliar. E obviamente, eu não tenho dúvida, em sendo privado, de que vão se antecipar, não vão esperar ter algum tipo de problema com a agência, né? Os exemplos do passado não foram bons para quem tinha as empresas. Então, eu acredito que, ao ter prazo e ao perceber, num prazo adequado, que não vai conseguir performar em cima dos parâmetros da agência, atitude mais adequada, tá certo? Mais preservadora de valor, mesmo que residual, das empresas, é você partir para o processo de venda. E sendo privado, acho que essa abordagem fica mais fácil, seja pelas vezes pela proximidade geográfica, em alguns casos, pela facilidade em termos de sistemas. Então, eu acredito que vai haver esse tipo de movimento.
Está ótimo. Muito obrigado, Wilson e Gustavo, pelos esclarecimentos.
A próxima pergunta vem de Liliana Yang, UBS.
Obrigada pela oportunidade. A primeira pergunta é em relação ao M&A, né? Se vocês enxergam, de fato, empresas como, por exemplo, a S-Sul, a C3E, vendendo ativos em 2016 já, e uma pergunta mais ampla, na verdade, junto nesse tema, né? É se não haveria interesse de vocês em entrar no segmento de transmissão, já que tem se mostrado um business muito mais defensivo, com retornos regulatórios até maiores que o da distribuição, e ainda mais nesse momento em que os players tradicionais de transmissão estão com dificuldades financeiras e não mostrando a essa disciplina de investimento que vocês têm. Era isso. Obrigada.
Bom, Liliane, obrigado pela pergunta. Só te colocando, a gente sim enxerga que, por exemplo, estados como o caso do Rio Grande do Sul, que vão ter... Hoje é um dia importante para eles, né? Hoje ou amanhã que vão ter essas reuniões para refinanciamento lá com o governo. Mas eu não tenho dúvida que uma outra alternativa, e até para você poder realizar alguma coisa no estado, seria o desfazimento aí, ou a privatização de algumas concessões. Eu acredito que isso vá ser considerado agora com mais seriedade, né? São ativos que têm um valor, que estão num momento bom de precificação, acabaram de ser renovadas as concessões, então, dessas estaduais, né? Eu não tenho dúvida que esse tipo de movimento tem potencial para ocorrer. No caso específico da ESSUL, que você fez referência, né? Eu também acho aqui, quer dizer, esse último movimento que a própria ES fez, no sentido da separação da Brasiliana, algumas declarações têm sido dadas pelos seus executivos, vão na direção do que você está colocando, e obviamente a CPFL é um player que está bem posicionada no Rio Grande do Sul, ela detém uma concessão no mercado que mais cresce no Rio Grande do Sul, e ela é a concessão mais eficiente de lá hoje. Então, por óbvio, a gente vai avaliar se elas ocorrerem, tanto uma quanto a outra perspectiva. Entendo que sim, que são ativos que farão muito sentido aqui no processo de crescimento da companhia, de novo, desde que respeitados os temas relacionados à disciplina financeira de uma aquisição e ao preço desse momento aqui.
E sobre transmissão?
Então, sobre transmissão, talvez você não tenha observado, a gente tem sim entrado nesse segmento, né? Nós escolhemos aqui como critérios para participar, especialmente viabilizar instalações que sejam de onde a gente possa ter até um interesse do ponto de vista de uso, né? Então, só vou dar um exemplo. O primeiro ativo que nós entramos nessa área foi aquela subestação de Piracicaba, onde aquela subestação era uma subestação importante para o atendimento das próprias necessidades da Companhia Paulista de Força e Luz, e a gente via com dificuldade que os players estivessem envolvidos nisso. Foi um excelente investimento que nós fizemos, uma subestação de grande porte. No final do ano passado, nós ganhamos um segundo ativo, né? Participamos do leilão e ganhamos a de Morro Agudo. E eu concordo com você que a situação, as perspectivas para investimento na área de transmissão melhoraram muito, né? Ou seja, os preços que têm sido utilizados aqui, até para poder atrair mais players, etc., foram reprecificados, e eu acho que já estão num patamar muito bom. E a gente sim está atento a isso, até porque para nós, do ponto de vista até do tema da disciplina financeira, são investimentos cuja maturação é de 1 a 2 anos, você tem financiamentos do próprio BNDES, você pode fazer emissão de debênture de infraestrutura, então é algo sim que a gente tem se detido na análise e na avaliação de oportunidades.
Ok, se me permite uma segunda pergunta, é sobre o segmento de distribuição. O EBITDA veio mais fraco do que a gente estava esperando, um pouco mais fraco até que um nível recorrente. Vimos nesse trimestre que a inadimplência subiu ligeiramente, as perdas estão um pouquinho maiores que o nível regulatório, né? Qual que seria um guidance ou um nível recorrente adequado de EBITDA para a gente esperar da distribuição? E se isso poderia ser atingido ainda nesse ano, num ano de queda de PIB? Obrigada.
Vou pedir que o Gustavo Financeiro dê uma resposta para você em cima disso.
Vamos lá, Lili. Eu acho que alguns temas aqui acho que são importantes a gente pontuar. Tá? O primeiro deles que a gente tem aqui nesse trimestre, diferente do resultado do ano, você tem aqui um efeito importante de variação cambial. Né? Isso aqui você sabe que ele afeta o nosso EBITDA negativamente, mas ele retorna lá embaixo. Então acho que esse aqui é um tema que deve ser ajustado para a gente olhar o EBITDA da distribuição de uma forma um pouco mais recorrente. Acho que o outro tema também, acho que você comentou da inadimplência, o Wilson mostrou aqui os dados, assim, acho que a gente tem sim um aumento nominal de inadimplência, em termos absolutos aqui, dado esse aumento de tarifa que a gente teve. Por outro lado, a gente tem tido aqui uma certa estabilidade no valor percentual em relação à nossa receita. Né? E também quando a gente olha aqui a nossa inadimplência, esse aumento de inadimplência até esse momento, ele tem sido compensado com o aumento da receita de multas e juros que a gente tem, que também vai lá no resultado financeiro. Tá? Tem tido até um efeito aqui ligeiramente positivo quando a gente coloca também o aumento da despesa que a gente tem, né, por maior controle de inadimplência aqui, falando de aumento de número de cortes, negativação e tudo mais. Então, acho que é só olhar um pouco, enfim, um pouco de cuidado, quer dizer, o nível de EBITDA da distribuição, né, porque acho que tem alguns efeitos aqui que são um efeito ainda não recorrente, que é o efeito de variação cambial, e outro efeito que é um efeito compensado em outra linha do resultado, né, que também não afeta a nossa linha de lucro líquido. Né, acho que quando a gente olha aqui como perspectiva, acho que claramente a gente tem aqui um impacto de mercado, aí, principalmente em cima do mercado residencial, né, quer dizer, lembrando que em cima do mercado industrial a gente ainda tem aqui as margens preservadas em cima dos contratos de demanda, né, mas obviamente a gente sofre aqui com a queda de consumo residencial. Né, quando a gente olha para 2016, né, de novo esse cenário é um pouco diferente. A gente já vê alguma perspectiva de aumento de consumo de energia de residência em relação ao ano de 2015. Né, e aqui você tem o nosso crescimento vegetativo aí entre 2% e 2,5%. Isso aqui já traz aqui uma perspectiva de crescimento de mercado para 2016, né? E também agora com a tarifa no sinal inverso do sinal que a gente teve no ano passado. Né? Se no ano passado a gente teve aqui aumento de tarifa aí de quase 60%, né? Para esse ano a perspectiva é muito diferente. Né? Seja pela queda de bandeira, já estamos em bandeira amarela, vamos para a bandeira verde aí nos próximos meses, mas também uma perspectiva de queda de tarifa ao longo de 2016. Se a gente pegar aqui as nossas distribuidoras, principalmente a RGE em junho e principalmente a Piratininga em outubro, a gente já vê aqui uma expectativa de queda de tarifa. No caso da Piratininga, essa queda chega aí pouco superior a 25% de queda de tarifa, sem contar a bandeira tarifária. Então isso aqui também deve trazer uma perspectiva mais positiva de consumo de energia nas nossas áreas de concessão. Então, acho que assim, então as mensagens principais. A primeira é olhar com uma certa ressalva, né, e a forma de ler o resultado da distribuição no quarto trimestre de 2015, que ele difere um pouco da perspectiva para 2016. Quer dizer, a gente hoje já olha aqui com uma perspectiva positiva para a distribuição, já a partir de 2016, né, seja por uma retomada, ainda tímida, mas já uma retomada de mercado, seja pela expectativa de redução de tarifa ao longo desse ano e, obviamente, o reflexo também dos resultados das revisões tarifárias. Né? A Piratininga, a revisão tarifária foi no final do ano passado, então a gente materializa e consolida todo o resultado agora a partir do ano de 2016. Né? As nossas pequenas distribuidoras aí que também passam agora pelo processo de revisão tarifária agora no mês de março, né? Então com uma perspectiva de retomada de margens maiores a partir das novas revisões tarifárias. Então, um pouco esse é o cenário que a gente tem para a distribuição.
Muito obrigada.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Wilson Ferreira Júnior para as considerações finais.
É pouco a colocar, eu acho que só essa última pergunta que o Gustavo colocou é importante. Nós tivemos, como eu falei, eu acho que o ano de 2015 certamente foi o pior nesse momento de crise. O ano de 2016 tende a ser melhor por um conjunto de variáveis. A queda que nós verificamos de consumo, que nós pudemos até detalhar a vocês, a nossa expectativa, e a gente tem verificado isso especialmente em fevereiro, a gente está falando de um consumo flat e mais o crescimento vegetativo. Então há um volume a ser adicionado aqui. Os efeitos maléficos da inadimplência, nós entendemos que, seja pela retirada de bandeira, seja pela redução decorrente aqui de CDE e de Itaipu, vão beneficiar os consumidores. Então, nós entendemos que essa perspectiva é positiva. Na área de geração, os principais problemas das geradoras foram definitivamente resolvidos. E o tema financeiro, que certamente num grupo disciplinado como o nosso nos afligia, ele agora tem uma perspectiva real de solução. As condições estabelecidas para este ano de 2016, por óbvio, são melhores para o grupo do que aquelas que nós tínhamos em 2015. E aqui eu acho que a gente tem a inspiração da nossa governança, dos nossos acionistas e da nossa própria cultura empresarial. É certo que existe um conjunto de oportunidades, elas serão avaliadas, mas com a disciplina característica, e do outro lado, nós temos as oportunidades internas de negócios que nós já constituímos, por exemplo, da CPFL Eficiência, que tem tido aqui um conjunto notável de oportunidades sendo hoje materializado. Na área de mercado livre, vocês estão vendo uma migração importante, num momento de sobra. A companhia tem aqui também uma capacidade, uma competência distintiva para se colocar e, obviamente, todos os processos de racionalização de seus custos, de aumento de produtividade que estão em curso na empresa. Então, eu entendo que o ano de 2016 é um desafio para todos os brasileiros e para o país, e será também para nós. Mas, tal como a gente sempre coloca aqui dentro, é também um ano de grandes oportunidades para aqueles que se prepararam para esse momento. E a CPFL se preparou. Então, nós estamos confiantes aqui no desempenho das nossas operações por conta do preparo ao longo dos últimos 2 anos e agradecemos aí a atenção que tiveram aí ao nosso colo.
A audioconferência da CPFL Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.